Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. Hoje é dia 31 de janeiro de 2019. E você confere comigo os assuntos em destaque. O Paraná investiga 29 casos suspeitos de febre amarela e aumenta a campanha para que os paranaenses tomem a vacina contra a doença. Uma perita criminal do Paraná está auxiliando na identificação das vítimas de Brumadinho em Minas Gerais. E a Justiça Federal determina a remoção imediata do ex-governador Beto Richa para a penitenciária de Pinhais. É o que você vai saber em detalhes a partir de agora. Fique por aqui.
Previsão do tempo.
Quinta-feira, com rápida elevação das temperaturas e mais um dia de muito calor e possibilidade de chuvas em algumas regiões do estado. De toda forma, a maior parte do dia vai ser ensolarada no norte e no noroeste. Em Paranavaí, os termômetros marcam 36 graus de máxima, 35 em Umuarama, Campo Mourão e Maringá, 34 em Apucarana e Londrina. Em Guaíra, faz 35 graus, em Cascavel, 34, em Foz do Iguaçu, 36 graus. Em Francisco Beltrão, 34, assim como em Laranjeiras do Sul. 33 é a máxima em Pato Branco, 32 em União da Vitória. Ponta Grossa e Telêmaco Borba terão máxima de 33 graus. Curitiba, que registrou ontem 35,9 graus de máxima, tendo a maior temperatura dos últimos 22 anos, hoje terá máxima de 34. E no litoral, muito sol também, 35 graus por lá. O Paraná está em alerta para combater a proliferação da febre amarela. O estado investiga 29 casos suspeitos para a doença. Um jovem de 21 anos que nunca foi vacinado contra a febre amarela é o primeiro caso confirmado da doença contraída dentro do Paraná. A identificação aconteceu no litoral e a Secretaria de Saúde concluiu que ele foi infectado na área de Guaraqueçaba. O jovem contraiu uma forma leve da doença e passa bem. Ele está internado no Hospital Regional do Litoral. E de acordo com o diretor-geral da Secretaria de Saúde, Nestor Werner Júnior, ele deve receber alta nos próximos dias.
Ele transitou 5 dias, 7 dias antes da manifestação de sintomas em Guaraqueçaba, né, o local onde também tem Mata Atlântica e também tem a possibilidade de circulação do vírus em macacos, e daí pode ter a confirmação, né, desse diagnóstico juntamente com o laboratorial é que na investigação que tenha sido essa transmissão silvestre ocorrida lá em Guaraqueçaba. Ele está internado ainda, mas totalmente fora de risco. O manejo clínico foi feito adequadamente, conforme os protocolos dizem. Então ele está, vamos dizer assim, quase de alta.
O Paraná investiga agora 29 notificações para casos de febre amarela. Além dos municípios do litoral, outras localidades, principalmente na divisa com São Paulo, registram casos suspeitos da doença, como explica o diretor.
29 notificações são em todo o estado, não é concentrado numa região ou outra, e todo mundo aguardando a confirmação laboratorial de descarte ou de confirmação da doença.
A febre amarela silvestre é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus. Ela é transmitida por mosquitos e as pessoas não vacinadas que entram em áreas rurais, matas, rios, parques, reservas ou outras localidades que já têm casos confirmados da doença ficam suscetíveis a contrair a febre amarela. A forma urbana da doença geralmente é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Por isso, todos os moradores da região metropolitana de Curitiba e do litoral devem procurar as doses das vacinas que estão sendo oferecidas nas unidades de saúde, como explica o superintendente interino de Vigilância em Saúde, João Crivellaro.
Essa orientação de intensificação da vacinação está sendo feita desde 2017, aonde já havia possibilidade da introdução do vírus em relação ao estado do Paraná. principalmente na região do Vale da Ribeira e também no nosso litoral. Então, o que a gente pede para a população é, na dúvida, se conhece ou desconhece o antecedente vacinal, que busque a unidade mais próxima para averiguar. Se tiver uma dose confirmada, ela está protegida. Se não tiver, nós recomendamos fazer a vacinação.
O Instituto Ambiental do Paraná vai manter as unidades de conservação no litoral fechadas por tempo indeterminado como prevenção aos casos de febre amarela. Os parques foram fechados inicialmente por 15 dias, mas agora a confirmação da circulação do vírus da febre amarela na zona rural de Antonina faz então com que essa recomendação seja necessária. Pesquisadores e profissionais também só poderão entrar nas unidades com a apresentação da carteirinha de vacinação comprovando a imunização contra a doença. Para a população, também tem o alerta para que notifique imediatamente se encontrar algum macaco morto em qualquer região do Paraná. É necessário informar a Vigilância em Saúde, que está de plantão permanente. Os telefones são 41-99-117-3500 ou 41-99-917-0444. Telefone da Vigilância em Saúde para notificação de casos de macacos mortos. E uma perita criminal do Paraná está auxiliando na identificação de vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. Vamos saber os detalhes.
A perita criminal e coordenadora da Comissão de Identificação de Vítimas de Desastres em Massa da Polícia Científica do Paraná, Patrícia Doubas Cancelier, está em Brumadinho, em Minas Gerais, para auxiliar na recuperação e na identificação dos corpos encontrados após o rompimento de uma barragem. Ela foi enviada ao município no domingo a pedido da Polícia Federal. Segundo a perita, há 6 anos a Polícia Científica do Paraná conta com uma comissão de peritos que tem competência para atuar nesta área de atendimento. Ela explicou que os protocolos que estão sendo aplicados em Brumadinho foram desenvolvidos em parceria com a Polícia Federal.
Desde 2013, a nossa Polícia Científica do Estado do Paraná conta com uma comissão de peritos que tem competência para atuar nessa área. Então, desde lá, nós desenvolvemos protocolos junto com a Polícia Federal, contribuímos para escrever junto com eles um manual de perícias em situações de desastres em massa, baseados nos modelos da Interpol. Então, tem respaldo internacional e esses protocolos agora estão sendo aplicados. E para o Estado do Paraná é um orgulho poder contribuir ajudando os colegas do Estado de Minas Gerais a mitigar o sofrimento dessas famílias que estão passando por um momento muito delicado aqui em Minas Gerais.
De acordo com a perita, o procedimento para identificação dos corpos é realizado primeiramente por papiloscopia. Caso o corpo não seja identificado, são elaborados exames a partir da arcada dentária e, em último caso, é solicitado um exame de DNA. No domingo, o governo do Paraná também enviou 3 bombeiros altamente qualificados pertencentes ao GOST, Grupo de Operações de Socorro Tático, para trabalhar na preparação de atividades que podem ser executadas por forças paranaenses caso haja convocação da Defesa Civil de Minas Gerais. A estrutura colocada à disposição pelo governo do estado inclui um efetivo do GOST com 11 bombeiros militares e 2 cães farejadores. No apoio de transporte, está escalada uma outra equipe com 4 bombeiros militares e mais 2 cães farejadores e uma 2ª aeronave do Batalhão de Operações Aéreas com capacidade para 4 pessoas, além de outra da Casa Militar com capacidade para 7 pessoas. O apoio terrestre contará com 3 viaturas de autobusca e salvamento e 1 viatura de autotransporte de material. Repórter William Sopa.
Uma curitibana estava na região atingida em Brumadinho, Minas Gerais, e até agora não foi localizada. Mas a esperança da família dela vai diminuindo, porque o corpo do noivo dela, do arquiteto Luiz Ribeiro da Silva, foi encontrado nesta quarta-feira e já foi reconhecido pela família dele. A noiva, a curitibana Fernanda Damian de Almeida, que está grávida de 4 meses, estava no local junto com a família do noivo. Ela estuda na Austrália e veio passar férias no Brasil. Eles estavam na pousada que foi totalmente atingida após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, da Vale, na última sexta-feira. O juiz federal Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba, determinou que o ex-governador Beto Richa seja transferido com urgência para o Complexo Médico Penal em Pinhais. Ele está no regimento da Polícia Militar no bairro Tarumã, na capital. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal, que desde o início reivindicava que Richa fosse levado para uma unidade prisional onde estão os demais presos pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Agora, o juiz Paulo Sérgio Ribeiro atendeu a determinação. Está marcado para esta quinta-feira o júri popular do suspeito de matar a mulher a golpes de taco de beisebol em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Anderson Barbosa de Paula está preso desde o dia 27 de julho de 2017, quando Juliana Silveira Nunes foi encontrada morta no bar em que ela era gerente. No local do assassinato foram encontrados 3 bilhetes do suspeito, justificando que o crime teria sido motivado por ciúmes. De acordo com a polícia, o homem teria ligado para o pai da vítima para confessar o homicídio. A jovem foi morta por asfixia e espancada com um taco de beisebol. O rapaz tentou fugir para o Paraguai, mas foi detido em Foz do Iguaçu quando tentava atravessar a fronteira. Ele responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e feminicídio. Em outro caso de feminicídio, a Justiça do Paraná marcou a data para o interrogatório de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a esposa, Tatiana Spitzner, em Guarapuava. Ele vai ser ouvido no dia 21 de março. A última audiência do caso aconteceu na sexta-feira, dia 25, em Curitiba. 4 testemunhas prestaram depoimentos. Intervalo e a seguir vamos falar sobre turismo no Paraná. O governo do estado quer estimular novas rotas e desenvolver melhor este setor aqui no estado.
O Paraná em Rede volta já.